Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Saiba como funciona a logística reversa das lâmpadas fluorescentes e os desafios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Especialista analisa as consequências do desastre de Mariana 5 anos depois e as repercussões à vida marinha. E ainda, a B-Solar defende maior protagonismo do Brasil na energia fotovoltaica com a adesão à Aliança Solar Internacional. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que pretende promover a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a logística reversa. A professora da área do conhecimento de ciências exatas e engenharias da Universidade de Caxias do Sul, Vânia Schneider, diretora do Instituto de Saneamento Ambiental da UCS, fala sobre o assunto. Professora Vânia, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. Obrigada pela oportunidade de estar nos tratando desse tema tão importante.
Professora Vânia, eu já tinha te contado, contei para os ouvintes também dessa situação, né, de algumas lojas, por exemplo, não receberem as lâmpadas, né, naquele conceito de logística reversa. O que a gente faz? Como funciona a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Para a gente entender quais os papéis de cada ente na sociedade quando o assunto é descarte correto, por exemplo, de lâmpadas.
Então, a partir de 2010, quando foi editada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a política estabeleceu que deveriam acontecer acordos setoriais, né, com os segmentos, com as cadeias produtivas relacionadas, então, com os resíduos chamados reversos, que incluem ali, então, as pilhas e baterias, as lâmpadas, os eletroeletrônicos, as embalagens, os medicamentos, as latas de tinta, pneus, óleo lubrificante, se eu não me esqueci de nada, mais ou menos isso, tá? Então, o que significa isso, né? O que a política estabeleceu? Que até 2014, essas cadeias produtivas deveriam estabelecer esses acordos setoriais com o governo. Então, o que é um acordo setorial? Senta todo mundo na mesa e define como é que vai acontecer o processo de logística reversa. Ocorre que muitos dos segmentos acabaram não estabelecendo esses acordos setoriais. Então, em 2019, saiu uma complementação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecendo, então, a obrigatoriedade da implementação da logística reversa, independente dos acordos setoriais, e propiciando também que acontecessem os acordos setoriais locais. Significa o quê? Se o acordo setorial nacional não aconteceu, o município, por exemplo, pode estar chamando os diferentes segmentos e estabelecendo esse acordo setorial em nível municipal. Seria, por exemplo, chamar os comerciantes e dizer, olha, daqui para frente a coisa vai funcionar dessa forma. Mas o que efetivamente trata a logística reversa? Ela trata da responsabilidade do berço ao túmulo do fabricante. Quem é o verdadeiro dono do resíduo? É o fabricante, foi ele que fabricou, nós apenas, digamos assim, tomamos emprestado e pagamos por ele temporariamente, enquanto ele nos é útil. Depois ele tem que ser descartado porque ele perde a sua utilidade. E aí a responsabilidade, então, recai sobre o fabricante. Na ausência do fabricante, é o importador, o distribuidor e o comerciante. Ou seja, quem é que está mais próximo do consumidor em relação ah, esse material precisa ser descartado, é o comerciante, a não ser que você tenha efetuado a compra direta de um distribuidor. E com isso, então, se estabelece a obrigatoriedade por parte da pessoa, né, da sociedade, em não descartar nem na coleta regular e nem na coleta seletiva este resíduo, e sim procurar a cadeia produtiva ou quem está mais próximo dessa cadeia produtiva, que no caso o comerciante, e buscar a devolução ao comerciante do produto pós-uso. Mais ou menos isso, não sei se deu para entender.
Sim, deu para entender, mas eu tenho algumas perguntas. Por exemplo, se o comprador, né, o consumidor final, eu, qualquer pessoa, senhora, enfim, a gente compra uma lâmpada numa determinada loja, né, e a gente guarda essa nota fiscal, e a nossa relação é com essa ponta final, que é quem vende, que é a loja. Se a gente tiver esse documento de que foi naquela loja que eu comprei, não é responsabilidade daquela loja fazer a cadeia reversa?
Na verdade, não precisaria nem da comprovação de que você comprou ali. O princípio, ele funciona mais ou menos assim. Quer dizer, quem vendeu tem obrigatoriedade de receber de volta. O que falta nessa estrutura, digamos assim, para que a logística reversa aconteça? Falta o restante dos passos que nós teríamos que ter organizado um sistema onde, por exemplo, a loja... ela recebe, até porque ela inclui no valor do produto o valor da destinação do mesmo para tratamento, disposição, enfim.
Então, esse argumento, por exemplo, de que tem custo, esse foi o argumento, por exemplo, utilizado nesse caso específico, né? O cidadão levou duas lâmpadas num determinado estabelecimento que vende, e o argumento foi, não, se você comprar novas, tudo bem, porque daí comprou aqui. Se não, tem custo para fazer essa devolução, né, de forma adequada. E aí, se você comprou em outro lugar, não é esse estabelecimento que tem que ficar com esse custo. Então, o argumento está equivocado, é isso?
Sim, pensando em como a logística deveria funcionar, certo? Em princípio, se você vende, você necessariamente teria que estar recebendo de volta. Ele pode usar o argumento de que se você não comprou ali, não poder devolver. Esse é um argumento dele, mas não é o princípio da logística reversa. Eu vou citar como é que funciona a logística reversa de embalagens agroquímicas, por exemplo, que foi a primeira, de agrotóxicos, né? Foi a primeira logística reversa estabelecida no Brasil. E por isso que eu disse que falta alguns elos da cadeia estarem organizados. Como é que funciona? Você compra o produto do agrotóxico e aí você devolve essas embalagens, às vezes o poder público passa para recolher, tem postos para deixar armazenado, recolhe e aí destina para uma central regional, onde não importa de que empresa é aquele produto. Simplesmente, a partir dali, então a ANDEF, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Defensivos, se responsabiliza pelos seus resíduos até o destino final. Esse é o modelo. A mesma coisa acontece com pneus, né? O que precisa acontecer no município é a organização, as lojas recebem de volta, aí o município precisa se organizar para ter um local onde todos esses pneus ficam lá armazenados e a partir dali, então, completou uma carga, por exemplo, você comunica à ANIP, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Pneumáticos, e a ANIP vem e faz a coleta desse material e dá a destinação. Então, esse é o modelo. Né? Então, o que precisa ter no modelo? Tem que ter o compromisso e a responsabilidade do próprio fabricante. Então, quem tem que também estabelecer as diretrizes para que o comerciante que adquire aquele produto estabeleça uma relação com os consumidores é a indústria. Então, é esse ponto do sistema que não está funcionando bem. Mas como a logística reversa de lâmpadas, ela também já existe há muito tempo, já acontece em Caxias há vários anos, eu creio que há mais de 10 anos, nós temos logística reversa de lâmpadas em Caxias do Sul. Então, inclusive, a iniciativa partiu de um comerciante aqui de Caxias do Sul que começou a campanha de recolhimento. Depois entrou a Codeca, que também, então, recebia dos comerciantes e armazenava na Calu, que era uma central que a Codeca tinha. Só que também dentro do princípio regulatório e legislativo, o município não pode assumir para si a responsabilidade de um resíduo cuja responsabilidade é do poder privado. Então, a Codeca teve que recuar nesse processo, porque hoje ela faz a gestão das suas próprias lâmpadas. E, obviamente, entrou no mercado a indústria que faz a reciclagem, e essa indústria, claro, ela cobra, deve estar em torno de R$1 e alguma coisa por lâmpada para fazer o tratamento e a desinfecção das lâmpadas e a destinação final do resíduo que sobra da reciclagem, entende?
Sim,
então,
entendo.
Essa é uma discussão que tem que ser trazida a público do ponto de vista também da gestão pública. Porque isso se resolve chamando os comerciantes para a mesa, senta todo mundo junto e define como é que a coisa vai acontecer. Porque hoje eu compro do José, amanhã eu compro do João. Mas, no final das contas, a cadeia produtiva ela é uma só. Então, não tem como cada comerciante estabelecer as suas regras. Teria que ser uma coisa coletiva, regrada também, de forma dentro da gestão pública. Nós temos que estar discutindo isso num âmbito um pouco maior.
Entendi, ficou super claro. Professora, muito obrigada pela sua presença, pelo esclarecimento fundamental, ainda mais nesse processo, né, de construção de que cidade a gente quer para o futuro. Muito obrigada.
Eu te agradeço pela oportunidade. Um abraço a todos.
Obrigada. Você ouviu a professora da área do conhecimento de ciências exatas e engenharias da UCS, Vânia Schneider, diretora do Instituto de Saneamento Ambiental. E no próximo bloco, a AB Solar defende maior protagonismo do Brasil na energia fotovoltaica com adesão à Aliança Solar Internacional. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
Escrevendo seus novos mandamentos na fronteira de um mundo alucinado, cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos, cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos. Sete botas pisaram no telhado, sete léguas comeram-se assim, sete quedas de lava e de marfim, sete copos de sangue derramado, sete facas de fio amolado, sete olhos atentos encerrei, sete vezes eu me ajoelhei na presença de um ser iluminado. Como um cego fiquei tão ofuscado ante o brilho dos olhos que olhei. Como um cego fiquei tão ofuscado ante o brilho dos olhos que olhei. Pode ser que ninguém me compreenda quando digo que sou visionário. Pode a Bíblia ser um dicionário. Pode tudo ser uma refazenda. Mas a mente talvez não me atenda. Se eu quiser novamente retornar para um mundo de leis me obrigar a lutar pelo erro do engano, eu prefiro um galope soberano, a loucura do mundo me entregar. Eu prefiro um galope soberano, a loucura do mundo.